você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Começamos uma edição especial do podcast Horti Resenha, aqui direto da Brasil Conference Expo em São Paulo, para levar todas as informações aqui direto dessa que é uma das principais feiras do setor de flores, frutas, legumes, verduras e ovos. Com oferecimento da IFPA Brasil, nosso convidado de hoje é o Emílio César Fávaro, presidente do Produtores do Bem. Então, Emílio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Horti Resenha.
Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, um bom dia a todos que nos acompanham. Então.
Emílio, para a gente começar, apresenta para quem está acompanhando a gente o Produtores do Bem, explica para a gente o que, que é o grupo, quais que são os objetivos de vocês.
Bom, os Produtores do Bem, nós somos hoje uma associação, onde nós somos hoje formados por 10 empresas do setor de hortifruti granjeiro. São empresas que são líderes ou extremamente importantes no setor, são referências no setor. Obrigatoriamente tem que ser produtor, né? Nós temos que ser produtores e de preferência que a gente possa ter um alcance nacional, também em termos de produção e distribuição. E a ideia dos produtores é que a gente pudesse trabalhar em conjunto uma série de ações, né? Visando o incentivo ao consumo, a projeção dos produtos, a apresentação dos produtos, a apresentação como uma solução de hortifruti granjeiro para o varejista. Então, em cima disso, os produtores eles trabalham em cima de alguns pilares. Um deles é, sim, ser produtor, obrigatoriamente, ter certificações do seu processo para que garanta sustentabilidade, a parte social, parte trabalhista, a parte de processos, estejam todos certificados, que tenham tecnologias para que a gente possa, inclusive, compartilhar os conhecimentos e essas tecnologias entre o grupo e também criar sinergias no PDV, no ponto de venda, como sinergia logísticas. Então, esses são mais ou menos os principais pilares, objetivos que sustentam a associação.
E aí, dentro desses produtores, quais que são alguns dos cultivos, algumas das culturas que estão ali dentro desse grupo?
Uma das coisas que a gente tem é que cada produtor trabalha basicamente em cima de uma linha de produto, né? Então, nós temos os citros, nós temos banana, nós temos cebola, nós temos ovos, nós temos abacate, manga, uva, nós temos ali são 10 empresas ao todo que nós trabalhamos ali. Então, são várias empresas que buscam partilhar esses produtos, esses vários produtos que nós temos ali.
Você falou um ponto de certificação, de sustentabilidade, esse é um ponto bastante em voga hoje, né, Emílio? Os produtores buscando cada vez mais isso, faz realmente diferença na hora de fazer a comercialização, na hora de fazer a sua gestão, ter essas certificações?
A certificação ela é importante para garantir o processo, né? Como a gente também trabalha, um dos pilares, a segurança alimentar, o produto seguro, então as certificações ela vem garantir que o processo ele é correto, ele é bem praticado, ele é sustentável, é feito de forma correta, garante que você tem um produto, um alimento seguro, um alimento saudável, nisso daí. Então, ele permite com que o varejista, quando olha para essas empresas, ele tenha certeza de que, uma vez esses processos sendo auditados, eu tenho mais segurança naquilo que eu estou trabalhando com o meu consumidor final, né? Então, o objetivo maior das certificações é isso, é permitir acesso a mercado, né? Boa parte, muitas das empresas que participam do grupo são empresas exportadoras. Então, são empresas que possuem mais de uma certificação internacional. A base da nossa certificação é o Global Gap, pensando a nível de Brasil. Mas várias empresas trabalham com outros certificados para poder comercializar no mundo inteiro.
Se a gente pensar dessa relação com os pontos de vendas, com o varejo, fazer essa comunicação, essa negociação em grupo, traz benefícios para os produtores também, né?
Sim, traz, porque você consegue otimizar bastante o trabalho, né? Então, por exemplo, uma prática que nós temos feito ao longo desses últimos anos é realizar workshops e showrooms com os varejistas, né? Então, nós reunimos os produtores, montamos uma exposição e apresentamos as empresas, os seus pontos fortes, e mostramos os produtos e abrimos espaço para que a área comercial do varejo possa se relacionar ali com o grupo como um todo. E a ideia de trabalhar em grupo é também a gente criar essas otimizações, né? Se nós tivermos algumas barreiras logísticas, tentar junto em grupo superar essa barreira logística e fazer a comercialização acontecer. Se nós tivermos ali no ponto de venda a oportunidade de criar ilhas com os produtos dos produtores do bens, você consegue fazer uma comunicação mais assertiva para o consumidor final. Então, você tem uma série de vantagens quando você trabalha o grupo como um todo.
E a gente olha para esse setor de hortifrutos, né, Emílio? O conceito de marca do produtor ainda não é tão difundido assim, né? A maioria dos produtos não tem essa marca e vocês já estão até um passo além, que é uma marca dentro das próprias marcas do produtor. Isso faz diferença na hora dessa comercialização?
Faz diferença. Nós estamos falando de empresas, essas 10 empresas são empresas que são muito tradicionais, né? São empresas com 30, 40, 50 anos já que atuam no mercado. Então, as próprias empresas por si só têm uma marca muito forte. Então, a ideia da gente reunir a um selo, a uma marca do Produtores do Bem, ela vem muito mais como forma da gente fazer toda essa comunicação desses diferenciais dos produtos nossos para o consumidor final, né? Então, esse é um grande objetivo que o grupo tem ali, né?
E como é que você tem sentido o atual momento de mercado aqui no Brasil, Emílio, a busca do consumidor por esse tipo de produtos?
Quando você conversa com o varejo e apresenta todos os valores que nós carregamos, a todos eles se interessam tudo aquilo que nós temos. O que eu ainda sinto ainda é que, apesar de todo esse valor que você gera, ainda a negociação se pauta muito pelo preço, pela busca de um preço melhor, de um preço menor, para que você possa gerar fluxo dentro de loja e fazer toda a dinâmica. Então, ter todos esses valores é bom para o varejo, mas ainda o varejo brasileiro olha muito para a questão de preço.
E vocês têm sentido o consumidor final buscando cada vez mais esse tipo de produtos também, com história, com marca, que traga esses valores também?
Sim, você percebe até pelas entrevistas e pesquisas que se fazem, o consumidor ele dá muito valor para uma rastreabilidade, para um alimento seguro. Quando você trabalha a marca, trabalha os seus valores e trabalha a comunicação, isso traz para o consumidor final uma segurança maior daquilo que ele está consumindo. Então, quando você consegue realmente fazer um trabalho de comunicação efetiva, correta, ali na área de venda, esses diferenciais eles aparecem como fatores importantes. O grande problema que eu vejo é que é difícil de você conseguir, junto ao varejo, fazer essa comunicação no ponto de venda, além de só levar a marca, além de só levar a marca de cada um ou levar o grupo como um todo.
Você comentou também que algumas dessas empresas trabalham com as exportações. Como que é esse trabalho olhando para os mercados internacionais?
Bom, são empresas que já atuam no mercado internacional há muito tempo, né? Nós temos a El Ciruelo, que hoje é a maior empresa produtora de uva do mundo, que faz parte do grupo, né? Que atua aqui no Brasil e no mundo como um todo. Então, a exportação ela é algo importante. O seu Paulo Dantas, que é talvez o maior produtor de manga do Brasil, a exportação ela representa mais de 90% do negócio dele, né? Então, são empresas que são muito forte nessa atividade internacional. O seu Paulo mesmo, da Agrodan, ele tenta aumentar a sua participação no mercado interno. Mas ele tem um produto de valor agregado muito alto, né? Então, às vezes, ele tem essa dificuldade, como eu disse, com relação a preço, apesar de todos os valores, trabalho e qualidade com que ele trabalha. As outras empresas têm um foco maior no mercado nacional. Algumas ainda não exportam, algumas exportam numa quantia menor, têm o seu mercado internacional. Eu costumo dizer que fazer exportação, ela melhora a empresa, né? Faz com que você seja melhor no seu processo, seja melhor nas suas práticas, automaticamente você leva para o consumidor nacional também um produto de qualidade superior.
É similar àquele ponto que a gente estava falando das certificações, né? Melhora a gestão do negócio como um todo, né?
Isso não tenha dúvida, né? Eu costumo dizer que a certificação ela traz para nós, que somos proprietários, uma tranquilidade de que o processo que está acontecendo em toda a empresa, no campo, até a distribuição, estão sendo feitos correto. Até porque é difícil de você conseguir fazer gestão completa, você, CEO, proprietário de todo o processo. Então, as certificações, as auditorias, de uma certa forma, trazem, apontam quando você tem algum problema que tem que ser corrigido. Quando tudo está certo, também garante de que, olha, estamos fazendo bem feito aquilo que nós nos propomos a fazer.
E, Emílio, hoje, quais que são os principais desafios que vocês enfrentam, os principais gargalos? Está mais relacionado à mão de obra, custo, logística? Quais que são alguns pontos que você pode apontar?
Bom, eu acho que mão de obra é um ponto comum a todas as empresas, não só do nosso grupo, mas do setor e do mundo, pelo que nós conversamos. É uma dificuldade cada vez maior. Então, a busca por tecnologia para que você ganhe produtividade sem necessariamente aumentar a mão de obra, eu acho que é um desafio e é uma busca que vai precisar ocorrer com todas as cadeias produtivas, de uma forma geral. Logística, sim. O Brasil sempre é um problema. Nós somos um país continental, então você fazer logística custa caro aqui. Nós temos uma logística baseada só no modelo rodoviário e nem todos os lugares você tem estradas boas, você tem um custo alto. E eu acho que o outro desafio está na própria comercialização, no varejo, em agregar valor àquilo que você faz. Eu acho que esse é um grande desafio constante, como eu disse, em momentos como a gente vê atualmente, onde você tem muitas vezes uma oferta um pouco maior de produto, onde você tenha, de repente, uma situação econômica no país que talvez não esteja tão boa. Então, a pressão por preço ela é muito grande. E fazer o que nós fazemos, da forma como nós fazemos no campo, em todo o processo, ele tem um custo maior. Então, são empresas grandes, são empresas muito bem estruturadas, com muitos funcionários, com uma estrutura grande. Isso tem um custo. E você, muitas vezes, você está concorrendo com empresas que são muito menores, mais simples, que não praticam tudo aquilo que você pratica e que tem um custo muito menor. E, muitas vezes, o varejo está olhando só a relação de preço. Então, esse eu acho que é um grande desafio. É você agregar valor, é você conseguir se diferenciar e ter oportunidade de vender o teu produto numa remuneração um pouco melhor.
E aí, até aí um dos papéis da associação do Grupo Nemi, levar essa informação, transformar essa cabeça do varejo e do consumidor final também para entender tudo isso que está agregado, né?
Sim. De novo falo, o grande desafio é a comunicação. É a gente conseguir comunicar o consumidor de tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós temos de valor para que a gente possa, então, trazer esse consumidor pedindo, desejando os nossos produtos no varejo. Eu acho que se isso acontecesse, seria uma quebra, uma disruptura que você faz e que facilita você ter uma relação mais profícua ali junto com o varejo.
E aí, dentro desse cenário, dentro dessas estratégias, Emílio, qual que é a importância de eventos como esse, como a Brasil Conference Expo, dentro desse planejamento de vocês?
Bom, acho que a feira, quando a gente olha uma feira como essa da Brasil Conference, aqui, nós temos aqui, eu sempre digo isso, a elite do sistema de produção de hortifruti granjeiro. Né? Então, se um varejista quer buscar os melhores fornecedores, aqui na feira estão os melhores fornecedores, os melhores produtores, as melhores empresas. Empresas que estão mais comprometidas com a qualidade, com a segurança alimentar. Então, para nós aqui, é uma questão realmente de visibilidade. A feira ela está se tornando grande, importante. Eu acho que hoje nós conseguimos fazer da Brasil Conference a principal feira do setor de hortifruti granjeiro do Brasil. Ela tem crescido já há anos que a gente vem junto, inicialmente com a PMA e agora com a FPA, nessa construção dessa feira no Brasil, a exemplo do que ocorre em todo mundo, e cada vez mais o fazer da feira realmente uma feira de negócios, não só uma feira de forma institucional, de apresentação, mas aqui realmente tentar gerar negócios para que a gente possa, com isso, agregar receita, agregar valor às empresas e aos produtos que aqui estão.
Vocês estão no grupo dos principais patrocinadores também da feira, já comentou que estão há alguns anos. Qual que é a importância de fazer esse investimento, de estar realmente como esse, um dos principais patrocinadores do evento?
Todas as empresas que nós temos ali, elas têm um orgulho e um carinho muito grande com a IFPA, né? Então, participar como um dos principais patrocinadores é exatamente trazer esse incentivo, trazer essa comunicação, trazer essa divulgação do grupo, das empresas que participam do grupo, e com isso fortalecer o setor, fortalecer a feira e fortalecer a associação. Eu acho que são esses os grandes objetivos aí que permeiam aí esse patrocínio.
E como é que você vê hoje, Emílio, a atuação da FPA, da feira? Eles têm conseguido trazer essas discussões, conseguido trazer esses elos da cadeia juntos para debater juntos?
Penso que sim. Eu acho que a FPA, a nível de Brasil, ela tem como principal objetivo fazer essa conexão entre produtores e varejo. Então, a feira é o principal evento, mas ao longo do ano nós vamos tendo vários encontros regionais, né, que permite então que você vá regionalmente também fazendo essas conexões, trazendo conhecimento, também trazendo experiências de pessoas expertas em vários assuntos. Então, eu acho que e um outro papel que a FPA faz também é o trabalho de sazonalidade, né, de criar de épocas em épocas um incentivo ao consumo de um determinado produto, que é a época de safra, né? Ela organiza e incentiva vários workshops com produtor e rede varejistas. Então, esse trabalho de conhecimento, esse trabalho de conexão, de divulgação e de incentivo ao consumo, eu acho que ela está se fazendo muito bem, que eu acho que é o principal papel e é o que ela se compromete a fazer aqui no Brasil.
E quais que são os principais objetivos, as novidades, os lançamentos que vocês estão trabalhando esse ano aqui na feira? O que vocês estão apresentando para quem passar aqui pelos corredores?
Todas as empresas, primeiro que eles vêm reforçar o papel e os produtos que eles já trabalham, né? Então, todas as empresas reforçam seus produtos, aqueles produtos que já trabalham. São empresas muito tradicionais, muito antigas aqui de mercado. Nós trabalhamos com sítios, sempre trazemos alguma novidade, sendo a gente traz alguns produtos embalados novos. E assim, todos eles vão trazendo algumas das novidades ou reforçando o papel dentro daquilo que eles já fazem bem feito também, né?
E aí, Emílio, para a gente aproveitar também, né, além de presidente do Produtores do Bem, você também representa a Alfa Citrus, ramo da citricultura. Como é que vocês têm acompanhado esse momento, um momento bastante conturbado, bastante difícil para o produtor, para esse setor, né?
O setor da citricultura passou por 3 semanas bastante intensas, né, eu diria para você. Nós estamos iniciando a safra da laranja. 70% mais ou menos do que se produz de laranja, ela é destinada à indústria, e a indústria é a que fabrica o suco e é o que exporta. Então, essas 3 semanas onde houve essas indecisões foram semanas muito tensas e de paralisação do setor. Então, toda a negociação que estava se iniciando com as indústrias para a venda da laranja para essa produção de suco, essas 3 semanas foram interrompidas, né? Então, havia assim, um estresse muito grande, indecisões muito grandes do que iria acontecer. E a exportação do suco ela é importante para os Estados Unidos, ela representa um número importante dentro da exportação. Se ocorresse a taxação, se não tivesse essa isenção, eu diria para você que a gente teria talvez um caos muito grande na cadeia nesse ano, né? Em função de uma grande oferta de laranja que estaria sendo possivelmente não processada pela indústria. Isso ia causar um problema muito sério em toda a cadeia, né? Pela importância que a indústria é dentro da cadeia de citricultura, né? Então, é um alívio, para a gente foi um alívio. A gente já observa já a retomada de contatos, de negócios das indústrias com o produtor. Ainda está muito inicial, mas eu acredito que agora, a partir de agosto, setembro, deve se incrementar. Isso provavelmente vai fazer com que uma boa parte da laranja que hoje está se tentando vender no varejo vá para a indústria, e aí a gente possa ter uma equalização de preço hoje melhor do que o que nós estamos tendo. Porque hoje os preços que estão sendo praticados, tanto no varejo quanto na própria indústria, são valores que muito baixo, que não cobrem custo, se tiver, está dentro do custo de produção. Então, nós não estamos vivendo um momento muito saudável no que diz respeito à parte de precificação de venda de laranja.
Emílio, muito obrigado pela sua participação, por dividir todas essas opiniões, esses cenários aqui com a gente. Se você quiser deixar mais algum recado para quem está acompanhando a gente, até deixar o caminho para, de repente, conhecer mais sobre produtores do bem, sobre os produtos, sobre as ações, pode ficar à vontade.
Bom, primeiramente, eu gostaria de convidar a todos a entrar no site dos produtores do bem. Ali nós temos ali todas as empresas, vocês vão conhecer as empresas, as histórias, os produtos. Diria ainda, procurem esses produtos no varejo, né? Ao vocês procurarem, se vocês se interessarem, gostarem, onde não tiver esse produto, peçam para o varejista adquirir os produtos dos produtores do bem. Eu acho que são produtos realmente feitos com muita responsabilidade social, muita sustentabilidade, são produtos de qualidade, são produtos de saudáveis, né? E ao fazer isso daí, nós incentivamos uma prática também de uma produção mais sustentável, né? Então, quando nós valorizamos quem já o faz, isso também incentiva quem ainda não o faz a buscar esses caminhos. Então, que o consumidor dê valor, valorize esses produtos, valorizem essas empresas, valorizem as boas empresas, que isso aí a gente só faz a melhorar a cadeia e melhorar o setor, né? Que a gente possa se alimentar com os produtos saudáveis que nós produzimos e com isso a gente possa fortalecer o papel do campo na alimentação do Brasil.
Emílio, mais uma vez, muito obrigado. As portas do Notícias Agrícolas, do Artesanha Podcast, estão sempre abertas para vocês voltarem e continuar contribuindo conosco, com quem acompanha a gente. Obrigado.
Obrigado. Um abraço.
Esse, o Emílio César Fávero, presidente do Produtores do Bem, conversou com a gente aqui nesse episódio especial do Artesanha Podcast, direto da Brasil Conference Expo, em oferecimento da IFPA Brasil, para trazer esse cenário dos produtores do bem, as ações realizadas pelo grupo, também um pouquinho do que ele tem sentido do atual momento de mercado, de cenário de consumo aqui no Brasil. Continue ligado aqui no Notícias Agrícolas, que daqui a pouquinho a gente volta com a nossa programação e vão ter mais episódios especiais do Arte Resenha para você acompanhar. Vem para a resenha!